As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Três pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado considerado como grave na sequência do despiste de um trator agrícola que seguia no sentido descendente na rua de Leiria. O veículo, por razões que desconhecem, bateu no passeio e, de seguida, num muro ali situado, caindo num terreno próximo a uma habitação. Para o local foram, na altura, mobilizados 14 operacionais, entre os bombeiros de Tomar, PSP, GNR e ainda a viatura médica de emergência e reanimação. Vítor Tarana, segundo comandante dos bombeiros na Bandina, explicava na altura à Hertz aquilo que terá acontecido.
A informação era de um despiste com três vítimas e que estavam encarceradas. Verificámos no local que não se encontravam encarceradas, aliás, nem o veículo, portanto, conforme pode ver, é um trator agrícola. Das três, duas estão em estado grave e uma está em estado menos grave, estão ambas a ser avaliadas, as três a ser avaliadas pelos técnicos do INEM, e estamos a aguardar neste momento a chegada da viatura médica do Meditejo.
Dada a situação em que se encontra a viatura, presumo que as vítimas também estivessem junto à viatura, foi aqui um processo delicado, ou não?
Não, facilitou o facto de estarem no exterior da viatura, portanto o estado, atendendo a que não é um veículo cabinado, piorou, ou seja, as consequências, mas de qualquer das maneiras, o facto de não estarem encarcerados facilitou. Apenas os cuidados de saúde irão ser agora ministrados.
Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública na sequência de denúncias de alguns encarregados de educação de crianças que frequentam a escola básica do primeiro ciclo de Santo António. Testemunhos esses que apontam para um indivíduo a fazer disparos, temendo dessa forma pela segurança dos seus filhos. A PSP desencadeou uma intervenção no sentido de deter e terminar com os factos denunciados. Assim, foi detido para identificação o citado jovem, a quem foi apreendida, junto do bairro 1º de Maio, uma arma de ar comprimido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há alguém milionário desde esta sexta-feira no distrito de Santarém. A combinação vencedora do milhão, TJS 126-71, pertence a alguém que apostou na referida área territorial, ainda que para já não se saiba qual o concelho contemplado. Recorde-se que o milhão é exclusivo para apostas realizadas em Portugal e resulta de cada aposta simples no Euromilhões, a partir da qual é atribuído automaticamente um código.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar e o Município de Tomar, com apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian, está a realizar a terceira edição do projeto CityEC, a cidade como plataforma social. A iniciativa decorre no Complexo Cultural de Alvada em Tomar, prolongando-se até este domingo. O CityEC é um evento sobre a forma de uma maratona tecnológica, com duração de 24 horas e que visa o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cidades e melhoria da qualidade de vida. A edição de 2019 é vocacionada para soluções correspondentes a desafios com impacto social, como o envelhecimento ativo e a integração dos refugiados e imigrantes nas sociedades de acolhimento, bem-estar das crianças e jovens, pessoas com necessidades especiais e transformação sustentada do mercado de trabalho. O CityEC, para além de incentivar os participantes a apresentar soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, reconhecendo, valorizando e retendo talentos, tem ainda como objetivo criar condições para a concretização das ideias geradas. O evento é apoiado pela Fundação Carl Gustav Gulbenkian, num projeto de âmbito da instituição, que se insere no programa Gulbenkian de Coesão e Integração Social, e apresenta este ano a novidade de não utilizar qualquer tipo de plástico. Durante dois dias haverá ainda a recolha de equipamento tecnológico obsoleto, feito em parceria com uma empresa certificada. A reportagem da Hertz marcou presença na abertura do evento e falou com Ana Cristina, um dos elementos do IPT, afeto à organização deste terceiro CityEC, que abordou então alguns dos objetivos da iniciativa.
Portanto, o CityEC é um evento de 24 horas em que se convidam várias equipas de várias instituições de ensino superior, portanto, para todos aqueles que se inscreveram, a desenvolver projetos, e este ano, que tenham uma vertente e um impacto social. Ou seja, as equipas têm que desenvolver um protótipo, uma aplicação, portanto, qualquer coisa na área da tecnologia que contribua em certas áreas com impacto social, nomeadamente no envelhecimento ativo, no desenvolvimento sustentável, para ajudar pessoas com necessidades especiais, para ter em conta as transformações sustentáveis do mercado de trabalho.
Roda Pequena, na freguesia da Ceiceira, inaugura neste domingo uma nova igreja. Vai ser por volta das 15h30, na presença de várias individualidades, entre elas a Presidenta da Câmara Municipal de Tomar e o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, além do Bispo da Diocese. Referir que este é um investimento da ordem dos 260 milhões e que se arrastou no tempo, como explicava entretanto à ERT o Presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, Carlos Rodrigues.
É um anseio da população da Roda Pequena, que está colocada numa zona intermédia entre a freguesia de Praia de Rabatejo, do nosso concelho vizinho da Barquinha, e o extremo sul do concelho de Tomar. Portanto, há uma comunidade abrangente e é um anseio de mais de duas décadas que finalmente se concretiza e vem é mais um equipamento para a freguesia da Ceiceira, obviamente com um caráter muito especial, tem a ver com o local de culto e cuja a responsabilidade e o promotor, obviamente, será sempre a paróquia da Ceiceira. É um custo demasiado elevado para uma comunidade como a nossa conseguir suportar em espaço muito curto de tempo. Daí ela contar, este equipamento contar com a recolha de fundos já há mais de duas décadas e a própria construção em si ronda quase os 20 anos. Mas compreende-se perfeitamente e por vezes o que acontece é que quando se faz uma obra durante um período tão largo, quando ela é concretizada, as características e aquilo que deu origem às necessidades às quais deram a sua origem há 20 anos, neste momento já estão desatualizadas. Porque a questão demográfica, hoje em dia, não foge à regra em nenhum dos locais, e aqui a freguesia da Ceiceira também tem esse problema da demografia e de cada vez temos menos população. No entanto, a comunidade católica da Ceiceira tem tido uma grande dedicação a este projeto, portanto não é um projeto que tenha sido apenas acarinhado pela localidade em si da Roda Pequena, mas sim por toda a freguesia da Ceiceira e, como disse também da própria Praia de Ribatejo, dada a sua proximidade. Nós temos um relacionamento com a igreja e com as várias igrejas da nossa comunidade, obviamente com a separação de poderes bastante óbvia. No entanto, não deixamos de ajudar em termos financeiros de uma forma mais reduzida, obviamente, uma vez que a Diocese tem formas de angariação de fundos próprios, neste caso, mais concretamente, a paróquia da Ceiceira. No entanto, nós não deixamos de ajudar sempre que há obras de vulto, ou neste caso, uma obra com esta dimensão. A freguesia, obviamente, não deixa de ter o seu papel de ajuda, seja ela monetária ou seja ela mais a nível logístico. E já o meu antecessor assim foi, porque os meus antecessores, porque foi uma obra que percorreu vários executivos. No entanto, temos que reconhecer que o papel mais importante e aquele que é preciso relevar é, sem dúvida, o da comissão liderada por Sr. Vítor Diniz, que é ele a figura, mas o rosto conhecido de várias pessoas que estão ligadas àquela comissão, e obviamente, neste momento, o Padre João Foujás, que é o nosso parco e que é o responsável também, obviamente, principal por esta obra. A Junta de Freguesia, no seu papel institucional, está sempre presente naquilo que é possível fazer, e eu penso que nós, neste caso também concreto, também temos dado a ajuda que nos é possível ter, e acho que tem sido importante também esta relação com a comissão que está das obras, e acho que tem corrido muito bem. É um momento importante para aquela comunidade que nós, ao fim e ao cabo, também nos sentimos, de certa forma, a partilhar com orgulho o trabalho que foi ali feito e que está ali à vista de toda a gente, uma obra arquitetónica de relevo.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se a partir deste sábado uma expressiva alteração do quadro meteorológico que deve prolongar-se até terça-feira, dia 14, caracterizado por uma subida da temperatura máxima. Assim, espera-se subida gradual dos valores acima do habitual para esta época do ano, 30 a 35 graus. Este cenário meteorológico irá traduzir-se no aumento dos índices de risco de incêndio, com condições favoráveis à rápida propagação de fogos, em especial nas regiões Centro, Norte e Algarve. Nesse particular, nota para os riscos muito elevados nos concelhos de Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha, enquanto os concelhos de Tomar, Ferreira do Zezer, Constância e Chamusca irão estar em risco elevado. Ou seja, nestes territórios está proibida a realização de queimas e queimadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar recebeu nesta quinta-feira o seminário Festa dos Tabuleiros em Ambiente de Saúde e Segurança, que, de acordo com a organização, superou as expectativas. A iniciativa, que se realizou na Biblioteca Municipal de Tomar durante todo o dia, teve como objetivo facultar informação aos interessados para que a Festa dos Tabuleiros decorra num ambiente de saúde e segurança. Como dava conta no final, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Açores Médio Tejo, em declarações prestadas à IRTS.
As pessoas necessitam de formação para saberem cumprir com dignamente os seus ofícios, os seus trabalhos, mas também têm sempre a seu lado uma unidade de saúde pública que, como eu disse há pouco, tem profissionais médicos, os delegados de saúde, as autoridades de saúde, têm enfermeiros especialistas em saúde pública, em saúde da comunidade, têm higienistas orais, porque nós não trabalhamos só a nível dos estabelecimentos. Nós temos projetos e programas de saúde oral, por exemplo, da prevenção da cárie dentária, da aplicação de vernizes. Portanto, temos as nossas higienistas orais e temos os técnicos de saúde ambiental que, no terreno, ajudam sempre as pessoas, desde que precisem, nós estaremos presentes.
A Festa dos Tabuleiros teve então aqui uma componente essencial neste seminário. O grande cortejo será aquele momento mais aguardado por todos, com centenas de milhares de pessoas a querer assistir. E é expectável que nessa altura já faça calor. Como é que as pessoas podem assistir tranquilamente e em segurança ao cortejo?
Disse uma coisa muito importante. Nessa altura da Festa dos Tabuleiros, além de nos preocuparmos com isto que ouvimos aqui, das toxinfecções alimentares, da água de consumo com qualidade, temos também que observar o calor. E prevê-se, eu temo que este ano nós iremos ter algumas ondas de alerta vermelho de calor a avaliar, porque está agora a acontecer com estes picos tão altos de temperaturas e noutros dias mais baixos. Com o calor, nós devemos ter muitos cuidados e, mais uma vez, a Unidade de Saúde Pública vai colaborar na prevenção e na sensibilização das pessoas para os cuidados que é preciso ter, porque nós vamos ter a nossa unidade móvel, a nossa carrinha, vamos ter dois dias ao pé do Centro de Saúde, lá embaixo onde funciona a Saúde Pública. Precisamente estamos abertos das 9 da manhã às 7 da tarde, precisamente para podermos sensibilizar as pessoas, dar os esclarecimentos que as pessoas necessarem, dizer que devem, a alimentação que devem fazer, os cuidados a ter com o sol, os protetores solares, o uso de roupa adequada, as águas que se devem beber, os períodos de sol, os períodos do dia em que as pessoas podem estar mais expostas ou menos expostas ao sol. Portanto, nós vamos ter em atenção isso.
Começa neste sábado e domingo a campanha Castelo de Bordo, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, estando assim de regresso um conjunto de atividades náuticas de wakeboard gratuito durante os meses de verão. O calendário arranca então neste fim de semana, em Dornes, onde vai ser possível experimentar gratuitamente SUP, caiaque, ski, wakeboard e passeios de barco gratuitos. A partir de junho, de segunda a sexta, entre as 10 e as 14 horas, o wakeboard é gratuito em qualquer um dos 5 cable parks da Albufeira do Castelo de Bode, Aldeia do Mato, Fernandaires, Lago Azul, Montes e Trísio. E aos fins de semana, o programa inclui animação e atividades náuticas gratuitas, como é o caso da canoagem ou SUP. Esta campanha resulta de uma aposta da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, na Albufeira do Castelo de Bode e no wakeboard como desporto de eleição para quem frequenta a região. O Médio Tejo tem a primeira estância do mundo de wakeboard, com 5 locais diferentes para a prática da modalidade, todos com um cenário natural único e um nível de dificuldade adaptado à experiência de cada um. É um desporto que começa por ser apenas praticado de barco e as 5 cable parks vieram tornar o desporto mais acessível, também mais económico e ainda amigo do ambiente, numa atividade ainda mais sustentável. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo promove esta agenda de experiências náuticas gratuitas de maio a setembro em parceria com a Associação Portuguesa de Wakeboard e a Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode. O calendário é vasto, tem uma duração de 90 dias e uma extensão de 60 quilómetros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado, o Sporting Tomar joga o seu futuro na 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. A equipa de Nuno Lopes defronta o Turquel, adversário direto nesta luta, e só pode pensar em ganhar, caso contrário. Diz adeus à manutenção. Para já, os Leões têm de se agarrar a um único cenário. Necessitam de somar 3 vitórias nas últimas 3 jornadas da competição. Assim, se isso acontecer, então a permanência será alcançada. Refira-se que o jogo terá lugar às 18 horas, sendo que a Hertz, como habitualmente, fará a transmissão do relato.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Tenho para mim que o ato cultural pode ser dividido em 3 categorias: o de lazer, o recreativo e o artístico. O artístico, que exige o talento de utilizar referenciais de memória, aprendizagem e técnica, pode ser subdividido, e simplificando muito, em o que está quieto, como é o caso das belas artes, o que mexe, como é o caso das artes do espetáculo, o que mexe num suporte quieto, como é o caso das artes do audiovisual, e o que está quieto num suporte que mexe, como é o caso do cortejo da festa dos tabuleiros. Naturalmente que estas categorias não são estanques e há muitos casos que ficam em zona de fronteira. Mas a técnica para desenvolver uma boa política cultural é não confundir as categorias e não privilegiar nem ostracizar nenhuma delas. Se assim fosse, o passo seguinte seria organizar o que existe, despertar o que está adormecido e criar a necessidade de suprir o que falta. Aparentemente a fórmula é simples e aplicável a qualquer cidade. Então, o que é que Tomar tem de especial? Bom, a festa dos tabuleiros. Tendo em conta que o sensato é manter a festa dos tabuleiros de 4 em 4 anos, e já agora nos anos bissextos, para não haver dúvidas de quando é a próxima, mas também tendo em conta que 4 anos é muito ano, Tomar precisa de uma grande iniciativa anual como comitante para festas dos tabuleiros e, portanto, com visibilidade internacional. Se eu fosse Presidente da Câmara, criava condições para se realizarem anualmente e, portanto, também de 4 em 4 anos, outras 3 festas. Uma dedicada às belas artes, outra dedicada às artes do espetáculo e outra dedicada às artes do audiovisual. Até daqui a 15 dias, se não for antes.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.